Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal. O shiur da Parshat HaShavua, Parashat Chukat. Nos Medrashim, de nossos sábios da abençoada memória, encontramos sobre nossa Parashá que quando os Bnei Israel se encontraram no deserto, eles tiveram três grandes fornecedores: Moshe Rabbeinu, Aharon HaKohen e Miriam, a profeta. E assim também encontramos no Talmud, no Tratado Tanit, página 9, diz o Talmud: três fornecedores bons nosso povo teve no deserto, Moshe e Aharon e Miriam, e eles forneceram para nós três presentes importantíssimos. A fonte de Miriam, que forneceu água, as nuvens da glória no mérito do Aharon, e o maná no mérito do Moshe Rabbeinu. Quando Miriam faleceu, que um versículo em nossa parashá, Vatamat Sham Miriam, que Miriam faleceu, logo em seguinte encontramos um versículo, Velo Haya Mayim La'eda, faltou água para a congregação. A água voltou no mérito do Moshe e Aharon. Também encontramos em nossa parashá o falecimento do Aharon, o sumo sacerdote, e logo desapareceram as nuvens da glória. Conforme diz o versículo, Vayishma haKnani melech Arad, o Knanita, o rei do Arad, ele ouviu, ele escutou. O que ele escutou, diz o Talmud? Ele escutou que Aharon faleceu e as nuvens da glória se afastaram. Ele achou que ele já tem uma possibilidade de lutar contra os Bnei Israel. Mas continua o Talmud dizendo que também as nuvens da glória voltaram no mérito de Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu faleceu, tudo desapareceu. Tanto a maná, tanto as nuvens da glória, como também a fonte de água de Miriam. Apesar que, em termos gerais, a Torá é associada com Chochmá, sabedoria, conforme diz o versículo, que hi Chochmatchem uvinatchem le'enei ha'amim, que a Torá é vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos. Mas mesmo assim, o nome da Torá não é Chochmá, sabedoria. Chamamos a Torá com o nome Torá, que significa Horá, um ensinamento, e o manual da vida. Ou seja, cada assunto que nos encontramos na Torá, e qualquer assunto que nos encontramos na Torá, é uma Horá, é um ensino constante e sempre, em qualquer lugar do mundo, na nossa vida do dia a dia. Ou seja, não somente as mitzvot, os mandamentos que nos encontramos na Torá, tanto as mitzvot asé, os mitzvot positivos, como também mitzvot lotasé, os mandamentos proibitivos. Todos são uma horá, um ensino como que nós devemos viver e se comportar em nosso mundo. Mas também os sipurim da Torá, os acontecimentos, as histórias que encontramos na Torá, também são um grande ensino para nós no nosso dia a dia. Percebemos que também os mandamentos da Torá foram escritos não numa forma do mandamento, dando uma ordem, mas bederech sipur, como parte de uma história. Deus falou para Moshe e Moshe repetiu aquelas ordens do Deus para os Bnei Israel. Ou seja, as próprias mitzvot foram dados para nós, Bederech Sipur, como parte de uma história. Assim também, as próprias histórias da Torá são um ensino. Tudo na Torá é um grande ensino. Também as histórias e os acontecimentos, eles são para nós diretrizes da vida, nos ensinando como devemos viver. E por isso encontramos no Maimonides que não há uma diferença do versículo da Torá onde que diz Vachot Lotan Timna, que a irmã do Lotan se chamava Timna, que isso é um versículo do Chumash Bereshit. Não há diferença na santidade e na importância deste versículo como o versículo Shema Israel. Ouça Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Deus nosso Deus, é um Deus único, que é um versículo de suma importância. Mas mesmo assim, não há diferença na importância e na santidade deste versículo Shema Israel como o versículo Vachot Lotan Timna, que a irmã do Lotan se chamava Timna, que faz parte de uma história. Que na realidade ambos, tanto Vachot Lotan Timna, que a irmã do Lotan se chamava Timna, como também Shema Israel, são ambos histórias e ambos são grandes ensinamentos para nós. E principalmente é importante saber que ambos são Chochmato Urtzono Yidbarer, são a sabedoria e a vontade suprema da Hashem. E sendo que todos os Sipurim, todas as histórias da Torá, são ensinamentos, assim também devemos entender que aquele que aprendemos em nossa Parashá sobre as nuvens da glória, a fonte de Miriam, e a maná, isso tem um grande ensino para nós. E a Hassidut explica. A finalidade dos Ananei HaKavod, das nuvens da glória, era para proteger os Bnei Israel de fora. Elas protegeram e serviram como um escudo para os Bnei Israel, matando as cobras e os escorpiões e aranhas que se encontram no deserto. Também nivelaram montanhas, limparam as roupas do Bnei Israel, conforme diz o versículo Simlatcha lo balta mealech. Tua roupa no deserto não envelheceu. As nuvens da glória deram uma proteção inteira sobre qualquer adversidade externa. Em contrapartida, a maná é um assunto de achilá, de alimento. Ao comer a maná, poderia se sentir qualquer gosto que alguém imaginava. Mas, entretanto, a maná simboliza achilá, alimento, que alimento entra de uma forma íntima e se integra na pessoa. O Be'er do Miriam, a fonte do Miriam, a fonte da água de Miriam, está ligada com Maim, com água. Maim não é algo que sustenta a pessoa. Água não sustenta. Por isso encontramos, como lei no Maimonides, que não dá para fazer um Eiruv com água. Um Eruv é necessário para que seja permitido carregar no Shabbat entre duas ou mais propriedades adjacentes, ou separadas por uma área comum, como um pátio ou corredor do prédio. Isto é feito separando algum alimento de propriedade de todos os residentes, juntando assim todas as áreas, casas ou apartamentos separados em um único domínio. O costume é fazer Eruv Chatzeirot uma vez antes do Pesach para o ano inteiro, embora possa ser feito a qualquer tempo. E sobre o Eiruv, o costume é de fazer isso através de algum alimento, e jamais que água pode ser utilizada. E pelo fato que água não sustenta, não nos alimentamos de água, por isso água não serve para um Eiruv. A água tem como função de ser um veículo de transporte para levar a comida para todas as partes do corpo. E assim também existem estes três conceitos: nuvens da glória, maná do céu, água do Miriam, no próprio assunto da Torá. Na própria Torá encontramos os três assuntos: nuvens da glória, maná do céu e água. Conforme dito antes, que a Torá vem da palavra Horá, um ensinamento. A Torá nos ensina como devemos nós se comportar no dia a dia. Um ensinamento que deve ser integrado, como a maná que se integrou nas pessoas. Nós devemos entender a Torá, assimilar a Torá e aprender como que deve ser nosso comportamento e também como que deve ser o comportamento das pessoas que vivem conosco, nossa família inteira. E pelo esse aspecto da Torá, há diferenças e distinções entre um Yehudi e um outro. Sendo que é um assunto do Pnimiyut, de integrar, de assimilar, cada um consegue fazer isto conforme sua maneira. E da mesma maneira como na maná, no recebimento da maná, houve diferenças entre uma pessoa e o outro. Conforme diz o versículo, que os sadiquim, as pessoas justas, encontraram a maná pronta para comer, e rechaim, pessoas perversas, já precisava moer e preparar. Apesar que todos os Yehudim receberam a maná, mas cada um precisava investir trabalho e esforço diferente para poder aproveitar a maná. Cada um, conforme sua ligação com Hashem e seu contato com a divindade, diferenciava a quantidade de esforço necessário para poder aproveitar a maná que ele recebeu. Assim também, existe este conceito do maná na Torá. A Torá é algo que nós devemos aproveitar como um alimento espiritual. Nós devemos incorporar a Torá, integrar a Torá. E por isso há diferença entre as pessoas. Existem aqueles que eles cumprem a mitzvah do estudo da Torá somente lendo e falando Shema Israel. Existem outros Yehudim que a obrigação do estudo da Torá é o dia inteiro. Há diferenças entre nós até quando que é a obrigação nossa no estudo da Torá. Assim também aquele que corresponde com Hidurim, embelezamento das mitzvot. Há certos Hidurim que uma pessoa que atingiu um nível espiritual alto, ele é obrigado a fazer aqueles Hidurim embelezamentos. Mas uma pessoa que não atingiu um nível espiritual alto, ele é um iniciante, tem certos Hidurim que ele ainda tem que esperar até que ele vai cumprir. Se não, é Merse Ki Yuare, aparece como ele está se exibindo. Certos assuntos não cabe a todo mundo fazer. Somente um Adam Hashuv, uma pessoa importante, uma pessoa de destaque, ele é obrigado a fazer. Mas não é qualquer um. Isso é pelo fato que a Torá serve para nós como maná, como um alimento espiritual que nós devemos integrar e absorver, e cada de nós é diferente. Mas existe mais conceito na Torá que corresponde com Ananei HaKavod, as nuvens da glória. Conforme dito antes, as nuvens da glória protegem e servem como escudo sobre uma adversidade externa. Quando precisamos sair para nosso midbar, para nosso deserto, que nosso mundo na realidade é grande deserto, é mundo que é chamado Olam HaKlipot V'Sitra Hara, o mundo onde que se encontram elementos negativos e o lado oposto à santidade. Grande midbar, grande deserto, conforme diz o versículo, acha em Maim, aonde que não se encontra água. Mundo onde que existem Nachash, Saraf e Akrav, cobras, serpentes abraçadoras e escorpiões. E para sair, enfrentar nosso mundo, nosso midbar, nosso deserto, precisamos de uma grande proteção. Precisamos de grande escudo. E o Koach HaMsirut Nefesh, a força de auto-sacrifício que cada Yehudi possui, independente se ele é tzadik, se ele é uma pessoa justa, ou se ele ainda não é tzadik, cada de nós possui a força de auto-sacrifício. A palavra Yisrael é acróstico de Yesh Shishim Ribu Otiyot La Torah. Existem 600.000 letras na Torá, e cada Yehudi tem sua letra. E para o Sefer Torá ser Sefer Torá Kasher, quando todas as letras se encontram na Torá de forma correta e totalmente delineada. E destas letras da Torá, cada Yehudi recebe força de auto-sacrifício para se dedicar e se entregar totalmente para Hashem, para Deus. Isso que significa os Ananei HaKavod, as nuvens da glória que se encontram na Torá. As nuvens da glória, elas circundaram os Bnei Israel desde a época que eles saíram do Egito até que eles entraram no Eretz Israel, na Terra Santa. Circundaram todos os Yehudim, mesmo aqueles que carregaram pêssel, uma estátua, também eram circundados pelos Ananei HaKavod, pelas nuvens da glória. E da mesma maneira como que os Ananei HaKavod, as nuvens da glória, circundaram todos os Yehudim, assim também existe aquela parte na Torá que Yesh Shishim Ribu Otiyot La Torah, que existem 600.000 letras na Torá, que engloba todos os Yehudim, que incorpora todo e qualquer Yehudi, desde o Gadol Shebigdolim, desde os Sadikim, que são maiores, até aqueles que, por enquanto se encontram num nível espiritual inferior, eles também recebem força e firmeza da própria Torá para poder atravessar o Midbar Gadol Venorá, o deserto temível e grande que é nosso mundo. Para, de fato, não se entregar para as cobras e os escorpiões empecilhos que se encontram em nosso mundo. Mas, ao contrário, a Torá fornece para nós força para poder vencer também nosso mundo tão adverso. O sexto Rebbe de Chabad, o Rebbe Rayatz, contou que quando ele estava na cidade de Varsóvia, durante a época da Segunda Guerra Mundial, quando caíram as bombas dos nazistas, todo mundo se escondeu num bunker. E o Rebbe descreve que além dele se encontravam vários tipos de pessoas, pessoas simples, até pessoas que já não tiveram conhecimento do fato que eles são Yehudim. no bunker se encontravam tzadikim, beinunim, pessoas médias, e também pessoas bem, bem simples, obviamente simples no sentido do Yahadut, do seu judaísmo. Mas, de repente, caiu uma bomba bem perto do bunker, de tal forma que as pessoas se assustaram tanto que todos gritaram junto, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O grito de Shema Yisrael naquele momento era de todos os Yehudim, todos juntos gritaram Shema Yisrael. No momento quando se desperta a essência da alma, o Yehudi mais simples grita Shema Yisrael com a mesma força e firmeza como Manhig Israel, Tzadik. Pedimos para Hashem para poder alcançar a essência da nossa alma do Darkei Noam através dos caminhos doces e agradáveis. Mas na hora de aperto, todo e qualquer Yehudi grita Shema Yisrael com a essência da sua alma. Isso vem dos Anane HaKavod. Isso resulta dos Anane HaKavod, das nuvens da glória que se encontram na Torá. As nuvens da glória nos protegem de fora. Não deixa ninguém cair. E na última instância, podemos sempre derivar a força do Messirut Nefesh, do auto-sacrifício, para combater as adversidades do nosso mundo. Entretanto, para cada Yehudi poder aproveitar a maná, que é alimento que devemos integrar, e para cada Yehudi poder aproveitar os Anane HaKavod, as nuvens da glória que se encontram na Torá, precisamos de Maim, precisamos fornecimento de água. Água simboliza Maim Yordim Mimakom Gavoa Lemakom Namuch. Água desce das alturas para lugares baixos. Assim também a Torá desceu desde seu origem e fonte na sabedoria suprema de Hashem, e desceu para nosso mundo e se investiu nos assuntos que nós podemos entender. Por esta descida da Torá, cada Yehudi que fala palavras da Torá, mesmo sem entender a explicação das palavras, ou alguém que está estudando Talmud e Torá Shebaal Pe ou Torá oral, entendendo somente a explicação mais simples das palavras, ele pode extrair das palavras da Torá tanto a maná e as nuvens da glória da Torá. A água da Torá, o Maim da Torá, possibilitou cada Yehudi ter acesso tanto para a maná, aquilo que ele deve integrar, como também o Anane HaKavod, as nuvens da glória, que devem protegê-lo. Da mesma maneira como água serve como veículo de transporte, para transportar a comida para todas as partes do corpo, assim também o Maim Sheba Torá, a água da Torá, aquilo que é responsável para fazer a Torá descer e se investir em nosso mundo. O Maim, a água da Torá, é o veículo do transporte que leva para cada Yehudi a maná da Torá e as nuvens da glória, para cada Yehudi poder utilizar ambos para aquele que ele precisa em todas as suas necessidades, tanto materiais ou espirituais. E agora podemos entender a ligação que existe entre a maná com Moshe Rabbeinu, as nuvens da glória com Aharon, o sumo sacerdote, e a fonte de água com Miriam, a profeta. Moshe é Roé Israel, é o pastor fiel de nosso povo. Moshe alimenta cada Yehudi conforme sua capacidade. Conforme diz o Medrash, que quando Moshe Rabbeinu pastoreava seu rebanho, ele era muito cuidadoso para aqueles carneiros jovens comer somente grama macia, enquanto os carneiros maiores ele alimentava com grama mais densa. Sendo que um pastor é aquele que se preocupa de dar uma comida, um alimento adequado, ele cuidava que cada um dos carneiros recebesse aquele que era adequado para ele. E pelo fato que Moshe Rabbeinu é o Raya Mehemne, é o pastor fiel, por isso a maná, que também era conforme dito antes, algo que nós aproveitamos de uma forma íntima e diferente um de outro, era no mérito de Moshe Rabbeinu. Aharon é conforme diz a Mishnah no Pirkei Avot, ele era Ohev et Habriot. Ele amava as criaturas. E sobre o fato que Aharon amava criaturas, ele diz no Tanya que mesmo pessoas que a única virtude que eles tiveram era o fato de ser uma criatura de Deus, também ganharam o Ahavá, o amor do Aaron, o sumo sacerdote. Por isso encontramos em nossa parasha, Vayifku et Aaron shloshim yom kol bet Israel, que após o falecimento de Aaron, todos os Yehudim choraram por Aaron 30 dias. Todos os Yehudim. Sendo que Ahavá, o amor do Aaron, não era limitado e dividido entre os Yehudim, eram para todos igual. E justo pela essa intensa Ahavá, intenso amor que Aaron mostrava para os Yehudim, ele despertava uma vontade para cumprir os mitzvot de Hashem. Apesar que eles sozinhos, por conta própria, estavam longe e afastados. Por isso, no mérito de Aaron, ganhamos Zananea Kavod, as nuvens da glória. Aaron era aquele que amava as criaturas de Deus sem diferença. Por isso, ele trouxe para nós as nuvens da glória que circundaram e envolveram todos os Yehudim por igual. Miriam, a profeta, que no início do Chumash Shemot encontramos ela com nome Pua, Shifra e Pua, Pua é Miriam. Ela era uma das parteiras que se dedicaram para as crianças no Egito. E o nome dela era Miriam, que vem da palavra mar, amargo, porque ela de fato presenciou a época mais difícil do exílio do Egito. E mesmo nos momentos mais difíceis, ela já profetizou que Nolad Moshiach Shel Israel, que já nasceu aquele que vai nos salvar, que nossa salvação já está no caminho. Com isso, não somente que ela anulou o decreto do faraó, mas também anulou o decreto de seu pai, Amram. O Amram, que era o pai da Miriam, vendo as dificuldades e os momentos difíceis do exílio do Egito, se afastou da sua esposa Yocheved, sem querer construir uma família. Apesar que o Amram teve sua razão, mas sua filha Miriam, e graças a sua filha Miriam, que conseguiu mostrar para seu pai a importância de construir a família, nasceu Moshe Rabbeinu. Miriam demonstrou alto sacrifício para preparar a futura geração das crianças que eles vão, na hora da divisão do Mar Vermelho, declarar Zekeli Vanveio, isso é nosso Deus. Uma geração que futuramente receberá a Torá. No mérito do Miriam, ganhamos o Be'er, a fonte da água, que água simboliza, conforme dito antes, estender a Torá e trazer ela para a nossa realidade, para o nosso mundo, mesmo aqueles que são jovens, jovens espiritualmente. Mas, entretanto, quando faleceram Aaron e Miriam, e como uma consequência disto, se afastaram as nuvens da glória e a fonte de Miriam, ambas voltaram no mérito do próprio Moshe. Apesar que o conceito de Moshe Rabbeinu era o pastor fiel fornecer maná para os Yehudim, mas Moshe Rabbeinu se encarregou naquele momento de fornecer água e as nuvens da glória. Um verdadeiro Roé Israel, um verdadeiro pastor do nosso povo, é aquele que não se limita apenas para aquele que cabe a ele, aquele que ele representa. Mas quando tem necessidade, ele é capaz de despertar autossacrifício e fazer aquele que é necessário. Quando precisa aproximar, Liban shel Israel despertar o coração do Yehudi, mesmo o Yehudi que é inferior no seu serviço a Deus, mesmo um Yehudi que é um iniciante no serviço a Deus. Um verdadeiro Roé Israel, um pastor, ele estuda com o Yehudi Alef Bet. Desde o início, pode ser Alef Bet da Torá ou pode ser Alef Bet dos mitzvot. Apesar que ele poderia falar que não é conforme seu respeito e não é seu assunto, ele poderia pensar que sendo um manhig, sendo alguém que é um dirigente, ele deveria ensinar outros dirigentes e pessoas de destaque. Mas Yehudim que não são Kshirim, que ainda não são despertados, são iniciantes, não é como ele. Dá para ver que quando Nistalku Aaron e Miriam, quando se afastaram as nuvens da glória e a água do Miriam, o Rosh Israel, o líder do nosso povo, Moshe Rabbeinu, ele mesmo se dedicou para não faltar mesmo estes assuntos abrangentes. Conforme está escrito no Tânia, cada Yehudi tem dentro dele uma centelha, uma faísca de Moshe Rabbeinu. Isso é um grande ensino para cada Yehudi. Que apesar que cada um de nós, cada Yehudi, tem seus assuntos singulares e sua forma individual de servir a Hashem. Mas mesmo assim, quando ele percebe que falta a fonte do Miriam, ou faltam as nuvens da glória que vem do mérito do Aaron, e quando ele percebe que no mundo paira um perigo de cobras, escorpiões e serpentes, cada um de nós deve saber que cabe a ele fazer tudo o que é em seu poder para devolver a fonte de Miriam e as nuvens da glória, sem pensar se isso cabe a ele ou não. Pode ser alguém que ele mesmo não tem nada para temer cobras e escorpiões, porque ele se encontra num nível espiritual elevado. E conforme diz o Talmud, quando alguém tem um Tzelem Elohim, quando alguém tem uma imagem de Deus revelada, mesmo os animais selvagens não vão atacá-lo. Mas apesar que para ele mesmo não há perigo, mas sendo que o perigo se encontra para um outro Yehudi, e aquele outro Yehudi necessita a fonte de Miriam e as nuvens da glória, isso se torna um conceito de Pikuach Nefesh, um assunto importantíssimo de salvar a vida. E por isso jamais que ele deve pensar sobre si mesmo, se isso cabe a ele, se ele é o mais propício para trazer um Yehudi mais próximo para Hashem. Sem dúvida nenhuma, ele é responsável e faz parte de seu serviço a Deus de não pensar somente sobre si mesmo, mas pensar sobre um outro Yehudi. E quando ele vai pensar dos outros, também Deus vai aproximá-lo com todos os seus familiares e dar para eles tudo o que eles precisam E principalmente, Deus vai proporcionar para ele uma possibilidade de cumprir a mitzvah de Vasuli Migdash, de construir santuário para Hashem. E através desse santuário, Hashem já nos diz, Veshachanti Betocham, ficarei entre vocês, entre cada Yehudi individualmente. E para terminar com uma história hassídica, numa certa ocasião, o quinto Rebbe do Chabad, o Rebbe Rashab, pediu para seu filho, o Rebbe Rabbi Yosef Yitzchok, para viajar para lugar distante, para ajudar outro Hassid, que era comerciante. Ao voltar de sua viagem, o Rebbe Rayatz entrou para seu pai, o Rebbe Rashab, e falou o seguinte: eu cumpri tudo o que você me pediu. Consegui fazer o favor para aquele Yehudi, atingindo o objetivo integralmente. Seu pai, o Rebbe Rashab, respondeu a ele: você está fazendo um grande erro. O favor você fez para você mesmo, não para aquele Yehudi. Para aquele Yehudi, Deus fez o favor. Ele coordenou emissários para eles executarem a intenção da divina providência. O favor que você fez é aquele que está escrito no Medrash. Mais que o rico faz com o pobre faz com o rico. Conforme também encontramos na Yom Yom, na data do 27 do Cheshvan, dos Hasidim de Rav Mendel Horadoker, falaram o seguinte: ama um outro id e Hashem vai te amar. Faz um favor para um outro id e Hashem vai também ser benevolente contigo. Aproxima um outro Yehudi e Deus também vai te aproximar. Chazak u Baruch.